Rádio Fiscar Notícias.
Ex-ministro da Fazenda Guido Mantega vira réu na Operação Lava Jato.
Central de Atendimento à Mulher recebe mais de 740 casos de feminicídio este ano.
Árvore em São Paulo é usada para medir nível de poluição na cidade.
Curso da UFSCar aborda saúde e segurança no trabalho.
FUVEST abre inscrições para o vestibular 2019 até o dia 14 de setembro.
Mostra itinerante do Museu da Língua Portuguesa chega a São Carlos.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 19 minutos desta terça-feira, véspera de feriado, dia 14 de agosto.
O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, virou réu depois do juiz federal Sérgio Moro aceitar a denúncia apresentada pelos investigadores da Operação Lava Jato. Com a decisão, Mantega vira parte de uma ação penal pelos crimes de corrupção ativa e passiva e também lavagem de dinheiro.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, três ex-diretores da empreiteira Odebrecht teriam oferecido vantagens ilícitas ao ex-ministro para que ele ajudasse na edição de uma medida provisória que era de interesse da empresa.
Segundo a investigação, 50 milhões de reais foram depositados em uma conta do setor de propinas da empresa, que ficou à disposição de Mantega. Parte desse valor ainda teria sido repassado aos publicitários Mônica Moura e João Santana, que são delatores da Lava Jato. O valor seria para ser usado na campanha eleitoral de 2014.
Nessa mesma decisão, o juiz Sérgio Moro negou o pedido do Ministério Público Federal para incluir o ex-ministro Antônio Palocci nessa denúncia. Segundo o juiz, apesar da acusação de que Palocci teria participado desses fatos, não há provas suficientes contra ele. Palocci assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e hoje em dia está preso também em funções das investigações da Lava Jato, isso desde setembro de 2016.
10 horas 21 minutos, agora o assunto, infelizmente, é violência contra a mulher. Ouça só esses números. Nos primeiros 7 meses deste ano, o Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher, registrou mais de 740 ocorrências relacionadas a feminicídios e tentativas de homicídio contra mulheres.
Segundo esse balanço que foi divulgado ontem pelo Ministério dos Direitos Humanos, só de janeiro a julho desse ano foram registrados 78 casos de feminicídio. Foram outras 665 tentativas de assassinato de mulheres.
No período, a central recebeu quase 80 mil relatos de violência de gênero, sendo que cerca de 80% das denúncias foram classificadas como violência doméstica. Agressões físicas representam quase metade dos relatos e 3 em cada 10 denúncias se referem à violência psicológica.
Além das violências doméstica, física e psicológica, o telefone 180 também registra casos de violência sexual, moral, patrimonial, obstétrica, no esporte, também cárcere privado, crimes cibernéticos e agressões também contra mulheres migrantes e refugiadas.
As denúncias são encaminhadas para a Defensoria Pública e para o Ministério Público e também a outras instituições da rede de proteção das mulheres. A central também orienta sobre a Lei Maria da Penha e outros dispositivos legais de defesa dos direitos das mulheres.
Esse canal de denúncias, ele pode ser acessado tanto aqui no Brasil como em outros 16 países. A ligação para o 180 é de graça e pode ser feita inclusive nos feriados e no final de semana. Os casos de violência, eles também podem ser registrados e denunciados por e-mail. O endereço é o ligue180@spm.gov.br. Fruto da Lei Maria da Penha, que está completando 12 anos nesse mês de agosto, o crime de feminicídio foi definido legalmente em 2015. Ele é o assassinato de mulheres por motivos de desigualdade de gênero e é classificado como um crime hediondo.
De acordo com o mapa da violência, quase 5 mil mulheres foram assassinadas no país em 2016. O resultado significa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras. Em 10 anos, houve um aumento de 6,4% nos casos de assassinatos de mulheres.
Nos últimos dias, vários casos de agressão contra as mulheres até a morte repercutiram em todo o país e reacendeu esse debate em torno da violência de gênero. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu no interior do Paraná, onde, infelizmente, o biólogo Luiz Felipe Manweiler foi denunciado pelo assassinato de sua esposa, a advogada Tatiane Spitzner. Ela foi encontrada morta no dia 22 de julho, depois de cair do quarto andar do prédio onde o casal morava, em Guarapuava. A polícia diz que ela não caiu, que ela foi jogada pelo biólogo Luiz Felipe.
10 horas 24 minutos, o assunto agora é ciência no Rádio Fiscar Notícias, porque ouça só que iniciativa bacana de um grupo de pesquisadores da USP e da Unicamp. Eles estão usando uma árvore comum lá em São Paulo para revelar a evolução da poluição ambiental na cidade, é isso mesmo. A árvore utilizada é a tipuana, que está atuando como se fosse uma marcadora dos níveis de poluição por metais pesados e outros elementos químicos.
Muito legal, muito curioso. Funciona assim, ó. A árvore, ela absorve pelas suas raízes os elementos químicos que estão presentes na atmosfera e carregados para o solo pela água da chuva. Esses compostos químicos, então, são transportados junto à seiva, nos vasos da planta, e ficam armazenados em sua madeira, lá nos anéis de crescimento anual, que são aqueles círculos na parte interna do tronco das árvores.
Cada um dos anéis de crescimento representa um ano de vida da planta, sendo os maiores os mais recentes e os menores os mais antigos. Ao analisar a composição química deles, os pesquisadores conseguem medir a concentração de metais pesados no solo de um determinado ambiente no ano em que o anel foi formado. E assim, ao comparar as concentrações dos anéis, é possível avaliar como a presença desses elementos químicos variou em uma escala até de décadas.
E olha só que boa notícia. Nas primeiras análises que foram realizadas pelos cientistas, foi possível notar que houve uma redução da poluição por cádmio, cobre, níquel e chumbo. Isso ali na zona oeste de São Paulo nos últimos 30 anos.
Segundo Juliano Lococelli, que é pós-doutorando da USP e primeiro autor do estudo, essa espécie de árvore se mostrou a melhor espécie para análises químicas, tanto dos seus anéis de crescimento anual como das suas cascas.
Para quem não sabe, a tipuana é uma espécie de árvore de porte avantajado e que tem uma copa ampla e densa. Ela oferece sombra e também vários outros benefícios ambientais. A tipuana teve origem na Bolívia e começou a ser plantada aqui em São Paulo antes da década de 50. A árvore é uma das que mais caem na capital paulista e por isso ela começou a ser substituída nos últimos tempos por espécies nativas.
Ouça o que disse o pesquisador Lococelli, abre aspas. Como a casca é uma parte mais simples de se obter da planta do que os anéis de crescimento anual e o custo das análises químicas delas também é menor, é possível analisar as cascas de diversas árvores e cobrir uma grande área. Isso permite ver como a poluição por metais pesados e outros elementos químicos se distribui por toda a cidade, disse o pesquisador. O estudo inicial foi feito para analisar anéis de duas árvores plantadas no jardim da Faculdade de Medicina da USP, na zona oeste de São Paulo.
É isso mesmo, o objetivo inicial era o de avaliar as mudanças temporais nos níveis de poluição por metais pesados nessa região da cidade. A redução dos níveis de sódio e de zinco também foi registrada, mas com quantidades menos significativas.
10 horas 28 minutos, agora a gente fala de educação no Rádio Fiscar Notícias, porque ontem a FUVEST abriu as inscrições para o vestibular 2019. Ela vai oferecer mais de 8.400 vagas em cursos de graduação da USP.
É isso mesmo, um dos vestibulares mais concorridos do país. Se você pretende se inscrever, então é só acessar o site www.fuvest.br. As inscrições podem ser efetuadas até o meio-dia do dia 14 de setembro. A taxa de inscrição é de R$170 e precisa ser paga por boleto bancário em bancos ou mesmo pela internet até o dia 18 de setembro.
O vestibular vai selecionar alunos para 8.362 vagas na USP. Além dessas vagas, a universidade também oferece mais de 2.780 por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que é voltado aos candidatos participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
A primeira fase do vestibular FUVEST está marcada para o dia 25 de novembro e a segunda fase acontece nos dias 6 e 7 de janeiro de 2019. Para a segunda fase, vão ser convocados 4 candidatos por vaga, que vão participar em apenas 2 dias de prova, eliminando aquela tradicional prova de conhecimentos gerais. Até o ano passado, eram 3 dias de prova durante a segunda fase.
A partir do vestibular FUVEST 2019, todos os candidatos vão fazer apenas 2 provas na segunda fase, que é a de português e redação, que continuam iguais aos vestibulares anteriores, e a prova de disciplinas específicas, que são aquelas exigidas pela carreira escolhida. Na prova específica, o número de disciplinas requeridas passou de 2 a 3 para 2 a 4, ficando a critério de cada unidade da USP.
Outra novidade dessa edição vai ser o sistema de reconhecimento facial. Portanto, a FUVEST já alertou que, como já ocorre com os dispositivos eletrônicos, gorros, chapéus, bonés e outros itens semelhantes não vão poder ser utilizados durante a realização das provas.
Com as ações afirmativas para estudantes vindos de escolas públicas e que são pretos, pardos ou indígenas, os candidatos vão concorrer apenas com pessoas de sua modalidade. O que, segundo disse a FUVEST, provavelmente vai levar até 3 notas de corte para a mesma carreira, dependendo da demanda.
É isso mesmo, já que as inscrições para esse ano vão acontecer por modalidade de vagas. Isso já a partir da primeira fase do vestibular. Então, ao escolher o curso, a fazer a sua inscrição para o vestibular da FUVEST, você vai ter 3 opções: ampla concorrência, ação afirmativa de escola pública ou ação afirmativa preto, pardo, indígena.
Do total de vagas oferecidas pela FUVEST, mais de 6.100 vão ser reservadas para candidatos na modalidade ampla concorrência. Pouco mais de 1.470 vagas destinadas para candidatos de escolas públicas e outras 759 para pretos, pardos e indígenas.
Muito bem, muito boa sorte a todo mundo que está estudando durante todo o ano, se preparando. É hora de se inscrever, daqui a pouco chega o vestibular. Vamos seguir com Rádio Fiscar Notícias, 10 horas mais 32 minutos. Vamos falar agora de oportunidades de cursos para você que quer se capacitar. Aqui em São Carlos, o Centro de Formação dos Profissionais da Educação está com inscrições abertas para diversos cursos. A iniciativa é uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFISP, aqui no Campus São Carlos.
Neste semestre vão ser oferecidos 5 cursos de graça, com o objetivo de aprimorar as práticas docentes e os conhecimentos pessoais dos servidores. Os cursos são eles: Tópicos de Conversação em Espanhol 2, Matemática Básica para Docentes, Noções de Programação para Crianças e também tem os cursos à distância de Ensino de Programação para Crianças e Estudos em Tradução Literária.
As inscrições precisam ser feitas exclusivamente pela internet. O endereço é o cursoextensão.scl.ifisp.edu.br. O preenchimento das vagas é efetuado por ordem de inscrição, de acordo com o limite para cada curso. De qualquer maneira, o prazo para se inscrever termina na próxima sexta-feira, essa semana, no dia 17 de agosto.
E o CEFEP, o Centro de Formação, é um espaço para uso coletivo, para formações, estudos, encontros, diálogos e debates entre os profissionais da educação aqui do município de São Carlos.
A Maria Cecília Derisso, que é diretora do CEFEP, disse que essa parceria com o IFISP é através dessa nova oferta de cursos que é voltado à formação, capacitação e qualificação de todos os profissionais da educação, não é? Como professores, diretores, merendeiras, agentes educacionais, auxiliares administrativos, enfim, e demais profissionais da rede de ensino, vem para fortalecer o trabalho desenvolvido com vistas, claro, à qualificação formativa dos profissionais da nossa rede, comemorou ela.
E segundo o secretário de Educação, Nino Mengatti, as ações do Centro de Formação buscam auxiliar e aprimorar as escolas nas questões didático-pedagógicas, promovendo assim o desenvolvimento de inovações que fortaleçam o trabalho dos profissionais de educação. Então não deixe de participar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3419-9387.
Vamos vir aqui para a UFSCar porque também tem curso extracurricular para você. Atenção a essa oportunidade. Estão abertas as inscrições para essa capacitação que vai abordar saúde e segurança no trabalho. Isso mesmo, o objetivo do curso é compartilhar conceitos fundamentais que são relativos a essas duas áreas e essenciais para o trabalho em vários ambientes, seja na indústria, no campo rural ou mesmo em laboratórios da academia.
O curso também busca preparar os alunos para uma possível continuação da capacitação em um nível mais avançado. A iniciativa tem vagas reservadas para estudantes que participam de projetos de extensão ou de empresas júniores da universidade.
A carga horária total é de 50 horas. São 40 horas de aulas presenciais e outras 10 horas de atividades extras para melhor absorção dos conteúdos. Vários especialistas e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e também de departamentos aqui da UFSCar vão apresentar no curso as suas experiências referentes aos principais assuntos relacionados tanto à segurança como à saúde no trabalho, tanto aqui no Brasil como no restante do mundo.
O curso é promovido pelo Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, o CSETE, e pela Divisão de Segurança no Trabalho da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSCar. O início do curso está previsto para o dia 21 de agosto e vai acontecer das 7 às 9 da noite no auditório do CSETE, na área norte do campus São Carlos da UFSCar. As aulas presenciais vão acontecer sempre às terças e quintas-feiras. A inscrição é de graça e pode ser feita por meio de um formulário online disponível no site da UFSCar em www.ufscar.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3351-8201.
Bom, e amanhã é feriado de Nossa Senhora Aparecida, da Babilônia, aqui na nossa cidade, aqui em São Carlos, ela que é padroeira do município, dia 15 de agosto. Então, atenção para os horários de funcionamento dos principais serviços aqui de São Carlos, porque os serviços essenciais do município, como segurança do patrimônio e o velório, vão funcionar normalmente, mas outras atividades vão ter aí outros serviços, vão ter aí horário especial.
Isso mesmo, as unidades de pronto atendimento, né, as UPAs da Vila Prado e do Cidade da Araci, também vão atender normalmente com plantão 24 horas. Em casos de emergência, a população deve acionar diretamente o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo telefone 192. As unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família não vão funcionar amanhã, voltando a atender normalmente na quinta-feira.
Já o Conselho Tutelar e a Guarda Municipal vão poder ser acionados por meio de telefone. O número é o 0800-771-0043. Vou repetir, 0800-771-0043. Já a Defesa Civil vai estar atendendo a população pelo telefone 199.
E o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAE de São Carlos, não vai funcionar amanhã. Em casos de emergência, os usuários vão poder utilizar o serviço de atendimento por meio do telefone 0800-111-064.
Na Casa do Trabalhador também não vai ter expediente amanhã e as atividades retornam ao normal na quinta-feira.
O mercado municipal segue o horário do comércio, portanto não vai abrir no feriado. Já o Parque Ecológico Municipal funciona normalmente. O horário para visitação pública é das 8 da manhã às 4h30 da tarde.
Bom, a gente vai se encaminhando para o final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, 10 horas mais 39 minutos aqui na 95,3 FM, mas a gente não podia encerrar sem falar dessa ação que reúne arte e educação e está chegando aqui em São Carlos. Porque depois de atingir a marca de mais de 39 mil visitantes nas suas primeiras paradas, a mostra itinerante Estação da Língua Portuguesa chegou à nossa cidade. Essa exposição ela apresenta acervos do Museu da Língua Portuguesa e vai ficar em cartaz de hoje até o dia 8 de setembro no Teatro Municipal aqui de São Carlos, que fica ali na Rua 7 de Setembro, número 1735, no centro. É imperdível.
E a exposição traz na bagagem conteúdos inéditos que conversam com a museologia contemporânea e com a rica expografia de sons e imagens do Museu da Língua Portuguesa.
Para você começar a imaginar, ficar com vontade de ir, ter um gostinho, ali na área externa do teatro tem a Torre Estação da Língua Portuguesa, que vai dar as boas-vindas aos visitantes. Já na instalação As Origens, o cenário remete à ideia da estação ferroviária e também de viagem de trem. Versos de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Arnaldo Antunes, iluminados com LED em um painel metálico, convidam o público a entrar na mostra.
A viagem do idioma começa com um vídeo-animação que mostra a formação da língua portuguesa e as rotas marítimas dos portugueses que levaram o idioma para outras terras. Animação, narração e trilha sonora foram criadas especialmente para a mostra Estação da Língua Portuguesa.
O vídeo Sotaques, Contexto Paraíso São os Outros, de Walter Hugo Mãe, abre o módulo que nos une, com uma ala que é composta por um painel interativo giratório que apresenta dados dos países que fazem parte da comunidade daqueles locais que têm a língua portuguesa como língua oficial. São eles Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e também o Timor-Leste.
Já a ala O Desembarque reproduz a linha do tempo do Museu da Língua Portuguesa, com a construção do idioma no Brasil desde a chegada dos portugueses e o primeiro contato com as línguas indígenas, até os dias de hoje. Essa parte da viagem está atualizada com mais uma década, em que relembra o novo acordo ortográfico e destaca novas palavras e expressões que surgiram com a influência da internet e também das redes sociais.
E não para por aí, também há uma ala chamada Os Trilhos, com 3 monitores touchscreen que mostram palavras que vieram de outros povos e que foram incorporadas ao português brasileiro. Já no espaço lusófono, especialmente dedicado aos professores, tem o vídeo Raiz Lusa, no qual especialistas falam sobre a construção da língua portuguesa.
O módulo Falares Paulista mostra em uma montagem lúdica o diálogo hipotético e poético entre pessoas com sotaques característicos de 5 cidades paulistas. Trechos de 12 poemas são projetados e os versos ganham vida em um trabalho gráfico desenvolvido especialmente para a exposição.
Já no módulo O Mundo da Língua, vários vídeos que compõem o acervo da grande galeria do Museu da Língua Portuguesa são apresentados. Unidos. Nele, o visitante termina sua viagem assistindo aos vídeos culinária e danças, que mostram a relação entre a língua e a cultura.
São muitas atrações e a mostra também conta com acessibilidade. O mapa do mundo possui informações sobre os países que falam português em braille. Já os vídeos culinária e dança, a linha do tempo e os falares paulistas possuem recursos de leitura em libras.
É isso mesmo, é de graça. Essa mostra itinerante Estação da Língua Portuguesa pode ser visitada lá no Teatro Municipal de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 8 da noite. Aos sábados, o horário é especial, das 9 da manhã até às 5 da tarde. Nesses últimos 10 anos de funcionamento, o Museu da Língua Portuguesa já recebeu cerca de 4 milhões de visitantes. E é bom lembrar também que é o primeiro do mundo que é totalmente dedicado ao idioma e trouxe ao país um novo conceito museográfico que alia, não é? Alta tecnologia e educação. Sem dúvida, vale a pena visitar.
10 horas 43 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.